segundo sexo ou o sexo frágil? As chorosas ou as emotivas? Eva ou Catarina Eufémia? Rosa Parks ou a Dama de Ferro? Amália Rodrigues ou Greta Thunberg? A história da humanidade é uma história no feminino. Ouçamos então as mulheres na primeira pessoa.
Mulher do fim do mundo, eu sou e vou até o fim cantar.
Bem-vindos a mais um dossiê especial. Desta vez vamos ouvir as mulheres. Do feminismo à misoginia, das cotas à igualdade. Temos connosco hoje Ana Matos Pires, psiquiatra, diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, presidente da Associação Aris da Planície e assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental. É ainda docente universitária na Universidade do Algarve. Tem sido uma das maiores defensoras do SNS, mas também da necessidade deste incluir uma maior atenção às questões da saúde mental. Ana, olá, bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Os portugueses têm medo do divã?
Não, acho que os portugueses não têm medo do divã. Eventualmente, o divã é uma estratégia que pode ser usada individualmente, não pode ser usada como povo. E, portanto, falar no medo de um povo do divã não faz muito sentido, tendo em conta a razão pela qual o divã surgiu. Se há estratégia de intervenção individual, é exatamente a intervenção de base psicanalítica, não é? E a transposição de uma psicanálise para um povo, do meu ponto de vista, vai contra tudo aquilo que é a essência de uma análise individual. Se cada um de nós, ou se por norma o povo português, enquanto sujeito individual, tem medo do divã, eu diria que não. Se o divã resolve os problemas todos do povo português, eu também diria que não. Portanto, acho que não é de facto, digamos que estamos perante uma situação que está muito para além da cama.
Muito bem. Na série Conta-me Como Foi, emitida na RTP, a personagem principal feminina, a Rita Blanco, decide fazer terapia depois de um evento especialmente marcante. O marido não compreende essa necessidade. Temos mais mulheres do que homens a fazer a terapia?
Temos mais mulheres do que homens a acederem a consultas na área da saúde mental. Não tenho a certeza se temos mais mulheres do que homens a cumprirem um processo psicoterapêutico de autoconhecimento. Não tenho de facto a certeza e tenho pena de não ter, porque eu acho que isso podia ser representativo e significativo de alguma diferença de género. Enfim, a maior parte das vezes um dos nossos achismos é de que os homens se preocupam menos com o seu autoconhecimento do que as mulheres. Eu, francamente, não me parece que haja aqui um efeito de género neste autoconhecimento. E tenho muita pena de não vos poder dizer com toda a certeza que não há, de facto, efeito de género na procura de uma terapia no sentido do autoconhecimento.
Mas existe realmente essa imagem preconcebida. Eu próprio compraria essa imagem de que as mulheres pensam mais sobre si, sobre as relações, enquanto os homens ou não pensam ou afogam noutros problemas. Há essa imagem se calhar pensada, se é uma, ou não, até uma questão sul da Europa, do homem não chorar, não pensar sobre os problemas, existe uma série de preconceitos, se calhar transforma essa ideia um pouco nessa preconceição, não?
Eu acho que a sociedade machista em que nós vivemos acaba por ter um efeito boomerang enorme em relação ao homem. As determinações sociais da manifestação da alteração, da manifestação da tristeza, da manifestação do sofrimento, exatamente por causa desta sociedade machista em que vivemos, acabam por trazer prejuízo ao homem, no sentido de ele não lhe ser dado o direito de manifestar esse sofrimento da mesma maneira que a mulher habitualmente e sem tanto prejuízo manifesta. Agora, eu não me parece que haja o facto de nós não manifestarmos os nossos estados de espírito, os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, não quer dizer que não os tenhamos. E desse ponto de vista, eu acho que o homem acaba por ser prejudicado por essa determinação social que determina que ele não pode manifestar os sentimentos, apesar de os ter. Portanto, eu acho que é muito mais o impedimento da manifestação do que a ausência do sentimento e do afeto e do sofrimento.
Mas nota que essa, que esse papel que normalmente é atribuído ao homem tem vindo a mudar, ou seja, nota alguma diferença de há 20 anos a esta parte, ou não?
Não noto tanto quanto gostaria de notar e sobretudo tenho muito receio dos vai e vem, das progressões e dos retrocessos. Agora, não há dúvida nenhuma que em paralelo às conquistas femininas aconteceram também maiores liberdades ao homem, nomeadamente no que ao plano afetivo e emocional diz respeito.
Ok. E em termos, nós esta semana nós tivemos no público uma entrevista tipo com a Ligia Amâncio, uma socióloga, que referia que havia como que uma herança fascista, que seria um dos responsáveis tipo, pela ausência de feminismo. Será esse o aspecto fundamental ou não em Portugal?
Pois, a realidade é inquestionável que os 48 anos de fascismo foram determinantes para a não evolução do feminismo. Agora, se me perguntam se as dificuldades de afirmação e das conquistas femininas se devem única e exclusivamente ao fascismo, eu tenho que responder que não, porque o conservadorismo à esquerda, nomeadamente o machismo à esquerda, é uma realidade. Era bestial que fosse assim tão simples colocar-se. Sim, fazeste essa dicotomia há um boneco que aparece imensas vezes na altura do Dia Internacional da Mulher, que é o marxista sentado no sofá de pantufas a ler o jornal e o conservador sentado no sofá de pantufas, claro, com umas pantufas muito melhores e com um cachimbo muito mais fantástico, e a escolha do jornal é diferente, mas não deixa, de ser exatamente a mesma representação. Portanto, é óbvio que os regimes fascistas que coartam as liberdades, quarto muitíssimo mais as liberdades femininas. Agora, eu acho que as dificuldades do feminismo e as dificuldades das lutas das mulheres, infelizmente, não escolhem barricadas, quer dizer, elas são transversais a várias posturas, a várias ideologias,
A própria influência da igreja, não? Talvez. Por exemplo, a questão do papel da mãe, não é? É um pouco, talvez seja reproduzido, não é? Um
pouco... Eu, em relação à igreja, acho que não é só, que não é só a história do papel da mãe. Uhum. Eu acho que em relação à igreja, se nós pensarmos em questões bastante mais atuais, como, por exemplo, a despenalização da interrupção voluntária da gravidez e da postura que foi, colocada, da pressão que foi colocada pela Igreja em oposição a esta liberdade feminina, aquilo que acaba por acontecer é que uma postura muito mais dogmática e separatista no sentido da diferenciação de papéis, obviamente que prejudica o feminismo ou os feminismos, porque obviamente também não existe só um feminismo, isso também, também é importante referir. Mas sim, eu acho que o preconceito, as ideias pré-feitas e sobretudo tudo aquilo que são estratégias de imposição da ideia que cada um de nós tem ao outro, e na religião isso nota-se com muita frequência, acabam por dificultar a libertação da mulher e a progressão dos direitos da mulher.
Portanto, só uma coisa, esta questão para quem nos ouve e se calhar ou não votava ou mal era nascido quando foi o primeiro referendo da interrupção voluntária, é importante perceber que essa própria questão da esquerda e da direita foi notória, porque a esquerda não estava toda a favor da despenalização. Essa questão é mais um exemplo de direitos da mulher em que PC, por exemplo, o PS, porque o Guterres à época não quis, como sendo parte da parte católica, não quis dar esse apoio, mesmo essa questão é realmente uma questão de esquerda nem direita.
É uma das coisas que politicamente, enquanto mulher portuguesa, eu não desculpo ao Cortés e reconhecendo-lhe todas as qualidades, e nomeadamente o valor do seu atual desempenho. Há uma coisa que eu não desculpo ao Cortés, que é ter forçado um referendo numa temática que não deveria de todo ter ido a referendo. Isso é uma mágoa com que eu vou morrer, seguramente.
Até porque eu acho que aqui nestas questões, mais do que direita ou esquerda, há mais a questão do cosmopolitismo, conservadorismo, digamos assim, que é uma linha que trespassa essa divisão que nós aqui falávamos da própria direita ou esquerda. E eu também no último episódio eu falei que normalmente se formos a ver, e estamos agora a assistir, ou assistimos nos últimos anos, a um ressurgimento de correntes mais retrógradas, digamos assim, não é? E por norma tem sempre o foco, é sempre a mulher, e é sempre o corpo da mulher, se formos sempre a reparar. Portanto, é muito interessante essa questão, e demonstra o quão importante é também esta... o consolidar de certos direitos que foram alcançados.
Não é por acaso que o percurso e as lutas de algumas minorias acabam por mimetizar tudo aquilo que foi o percurso feminista. Estou a falar em particular, por exemplo, das lutas LGBTI, não é? Quer dizer, as dificuldades que vão surgindo, por um lado, e a maneira como elas, as vitórias vão sendo alcançadas, são completamente em paralelo com aquilo que é a luta no feminino.
Sim, é verdade. Nós tínhamos aqui uma outra questão, que é, muitas vezes existe muito aquele argumento em que se acusa as feministas de não quererem uma efetiva igualdade, querem a ser machistas ou ao contrário.
Bom, a mim irrita-me imenso o contraponto feminismo-machismo. Acho que, chegada a esta fase do campeonato, e sendo vocês uns homens do desporto, chegada a esta fase do campeonato, não perceber que o contrário do machismo não é o feminismo é só estúpido. Tenho pena, mas não tenho outra maneira de classificar esta aberração. Quer dizer, já não há pachorra e já nem me dou ao trabalho de explicar porque é que uma coisa não se opõe
não
é, ao
outro. Não equivale à outra, não é?
Se calhar quem faz essa comparação não acha o mesmo, está a tentar fazer uma lógica de valores. Não, não precisa de acreditar, simplesmente precisa desta bipolarização. Será que era um pouco mais essa a ideia, não é? A bipolarização também é do discurso.
Eu sou um bocadinho menos tolerante. Sabem, eu acho que a tolerância não é um valor em si. Porque eu quero ser, sou intolerante face a algumas coisas e quero continuar a ser. E, portanto, essa justificação reporta-me para alguma tolerância e alguma tentativa de compreensibilidade quando já estamos marrecos de perceber que o feminismo não aparece por oposição ao machismo, mas aparece por necessidade da afirmação da mulher, certo? O machismo não aparece por necessidade da afirmação do homem. O machismo em si é, enfim, de uma maneira muito simplista, género a opor-se à liberdade do outro. E o feminismo não é um género a opor-se à liberdade do outro. Isso é um aspecto muito importante. Agora, que há feminismos que, em relação aos quais eu não entendo e que eu acho que até pelas suas posições radicalistas acabam por denegrir aquilo que é o feminismo como eu o entendo. Dou-vos um exemplo disto que estou a dizer. Eu não consigo conceber na minha cabeça feminista e naquilo que eu acho que é o feminismo, eu não consigo perceber que se justifique o ser-se contra uma guarda partilhada por feminismo.
Ok.
Ok? Não consigo, porque é uma menorização do homem em relação às suas capacidades parentais, pelo simples facto de ser um XY e não ser um XX. É quase dizer que a perninha do Y, a perninha do X que falta ao Y, na perninha do X que falta ao Y estão as boas qualidades parentais. E eu isso não aceito, não é?
Mas sendo advogado do diabo e olhando muitas vezes, se calhar, para exemplos próximos de casais que se separaram, amigos, não sei o quê, a verdade é que depois parece haver realmente mais competência das mães do que dos pais. Podemos dizer porque a sociedade levou aquelas que tivessem educadas para essas funções e que os homens muitas vezes se preocupem com isso e deixem na avó, etc. Ou seja, consigo pensar em vários exemplos em que os homens não cumprem realmente o seu trabalho de pai. E, portanto, será que o tribunal pensa, já precavendo este cenário, vamos favorecer a mãe?
Eu acho que se o tribunal pensa assim, pensa mal. Porque parte de conceitos e parte de casos particulares para fazer generalização.
Pois.
Eu prefiro, e usando como exemplo o que acabei de dar, eu prefiro que a lei, por defeito, parta do princípio que os afetos não estão nos gâmetas, e que as capacidades parentais não estão nos gâmetas, e depois então, analisando caso a caso, se chega à conclusão que de facto deve ser dado a um e não ao outro, essa guarda e essa responsabilidade, do que o contrário. Eu acho que partir do princípio de que o homem é um papão incapaz, okay, e é sobretudo um incapaz como pai, é qualquer coisa que a mim me aflige imenso, porque se é verdade que há imensos homens que demonstram a sua incapacidade parental, também há imensas mulheres que demonstram a sua incapacidade parental. Eu se quiser ser demagoga, diria que o infanticídio, os números de infanticídio são muito maiores nas mulheres do que nos homens.
Pois. Pois. Sim. Mas
estou aqui completamente demagoga.
Sim.
Eles apanham mais com os filhos do que os homens, portanto também
se pode falar. Sim, a tua discussão é maior.
Coisas sérias, mas enfim, para provar que nós não. Que estas dicotomias feitas desta maneira.
Certo.
Não, do meu ponto de vista, não devem ser feitas. E mais, uma oposição. Voltando ao exemplo que eu peguei, uma oposição a esta partilha de responsabilidades é um prejuízo para a mulher. Em última análise, tem que apanhar com a criancinha em permanência.
Perdendo espaço para a sua individualidade, para tudo isto.
Exatamente, óbvio. Eu quero que saque a sua existência extra-mãe.
Exatamente.
Não é? Eu sou um bocadinho mais do que um outro.
Sim.
Não é?
Sim. E tens e podes ter um outro papel para além daquele do que normalmente a sociedade te tenta impor e isto leva-me a uma outra questão que é um pouco essa situação. Eu olho muito para isto como uma questão de poder, talvez, não é? Porque quando existem esta questão tipo deste argumento do feminismo ser um machismo invertido, digamos assim, se é que eu posso dizer isto, muitas vezes eu creio que quem diz isto tem o receio, e normalmente são homens, tem o receio de perder aquele papel preponderante que tem numa sociedade que é infinitamente patriarcal, não é? E isto leva-me à segunda questão, ou a uma segunda observação que irá desaguar numa questão, atenção, que é, nós estamos numa sociedade que tem... Que é um cúmulo de experiências e de estereótipos e de transmissão de valores que vão criando as tais instituições, não é? E quando existem, e nós talvez estejamos agora a viver um período da história em que há uma aceleração da história e talvez estejam a mudar imensas coisas ao mesmo tempo, o que deixa, por vezes, as pessoas sem resposta. Como é que um homem lida com isso, digamos assim, que faça essa perda de preponderância, e como é que uma mulher lida com isso, faça esse ganho de preponderância numa sociedade que...
Bom, eu acho que uma mulher, eu sou mulher, adoro ser mulher, não queria ser homem... acho que uma mulher lida com esse ganho com uma enorme felicidade e uma absoluta noção de justiça. Um homem que se preocupa com essa perda, como diz o outro, olha, estudasse. Basicamente aquilo que eu acho é que tem que resolver esse seu problema com a maior criatividade possível. E sobretudo espero que a eficácia desse receio seja nula.
Claro. Mas já agora, tipo, a nível de saúde mental, não sei se há casos, eu posso estar aqui a extrapolar e posso estar aqui a interpretar um pouco mal, mas não sei se há casos, e eu noto isso mais nas gerações mais velhas, que cresceram com um certo registro, digamos assim, em que de repente estão neste mundo novo e não sabem... E têm ainda reações que podem já não ser aceitas nos dias de hoje, à luz dos costumes de hoje, não é? E por vezes lidam mal com essa diferença, digamos assim, com esse choque, com essa alteração que houve. Não sei se a Ana tem casos ou que essa situação possa ocorrer ou não. A minha questão aqui era mais... Como é que o próprio SNS, por exemplo, ou por exemplo as próprias estruturas podem lidar com isso? Acha que... Sim,
bom,
sim.
Eu sou uma psiquiatra que detesta psiquiatrizar a vida todos os dias. Portanto, essa história de andarmos todos com o psi a tiracolo é uma coisa que me impressiona um bocadinho, porque há de facto uma fronteira entre o saudável e o patológico, certo? E portanto, eu recuso-me completamente a patologizar, é um neologismo que eu uso com alguma frequência, a patologizar comportamentos desadaptativos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que ter algum cuidado, devemos ter algum cuidado nesta dita patologização, quanto mais não seja porque há ganhos secundários objetivos da vitimização, da mesma maneira que há ganhos objetivos da patologização. A transformar um comportamento perverso, errado, ruim, de mau caráter, numa patologia, desculpabiliza esse comportamento, certo? E, portanto, eu não aceito, não aceito de maneira nenhuma que o determinante ou a causalidade, se quiser, de uma perturbação depressiva no homem seja o resultado da sua da perda de poder perante uma mulher. Uhum. Isso não é objetivamente fator desencadeante, nem nenhum fator de risco para um adoecer depressivo. Portanto, se as pessoas têm dificuldades de adaptação, então têm que desenvolver estratégias para que essa adaptação se torne uma realidade. Agora, ninguém adoece do ponto de vista da saúde mental porque perde poder.
Claro, claro. Sim, sim.
Não é? Enfim, quanto muito, há alguém que já tem um diagnóstico
prévio. Alguma sim, claro.
Um tipo com uma perturbação da personalidade narcísica que está a governar e que depois perde um ato eleitoral, se calhar fica com uma reação depressiva por via dessa incapacidade adaptativa que não merece, que não é causa seguramente para um novo diagnóstico psiquiátrico que não a perturbação narcísica da personalidade e que não merece uma abordagem de novo e uma abordagem diferente daquela que estava a ter até ali.
Ana, desculpa.
Podes. Sim.
Não, o número de casos de depressão e de ansiedade é maior em mulheres, porém o número de suicídios é maior nos homens. Uhum. A questão é a seguinte: há questões biológicas por detrás destes números ou há um peso psicológico gigante sobre as mulheres por causa das elevadas expectativas que se colocam sempre nelas?
Certo. O suicídio não é uma doença, é um comportamento. E é um comportamento multideterminado. É completamente errado falar-se numa causa de um suicídio, certo? Nós não vamos nunca conseguir. O que nós sabemos é que há fatores protetores e fatores de risco, certo? Agora, entender um comportamento ou um determinante de um comportamento como o seu fator causal, desculpem, não está correto. O que nós sabemos, bom, primeiro sabemos que o suicídio surge muitas vezes na sequência de uma perturbação depressiva, mas não é a única razão que está na base de um comportamento suicidário. Há, por exemplo, suicídios racionais em que, e isso é uma noção da suicidologia, em que não se identifica nenhum tipo de patologia. Aquela pessoa decide morrer porque, enfim, terminou a sua existência, ou pelo menos terminaram as condições que ela acha que são as ideais, as indicadas para continuar nesta vida. Portanto, a pessoa tem o direito de escolher não querer continuar a viver. Isto podemos depois, isto acaba por nos levar depois à discussão, por exemplo, da eutanásia e de uma. Eu sou muitas vezes acusada de incongruente, porque sou uma psiquiatra que se preocupa e que luta acerrimamente por estratégias de prevenção do suicídio e, por outro lado, sou uma defensora da morte assistida. Eu acho que aqui não há
nenhum contrassenso.
Nenhum contrassenso. Não acho,
mas para não fugir à questão, os determinantes do suicídio são inúmeros. A doença psiquiátrica é um fator de risco para o suicídio, nomeadamente a perturbação depressiva e as perturbações psicóticas. As mulheres tentam mais vezes o suicídio, os homens suicidam-se mais do que as mulheres. Há com certeza aqui fatores sociais importantes e há uma outra coisa que é muitas vezes a diferença do método usado. Por norma, o método usado no suicídio, como tentativa de suicídio nos homens, é o método mais violento e, portanto, com maior probabilidade de eficácia dele resultar a morte. Por outro lado, também há o outro aspecto que falávamos há bocado, que é, por questões sociológicas, o pedido de ajuda no masculino é muito menor. E, portanto, quando o comportamento advém, provavelmente o patamar de doença está numa fase muito mais elevada e a ajuda não foi pedida com
a tempo.
Ana, as mulheres, focando aqui nas mulheres, se tivesse de limitar ali uma percentagem, procuram ajuda, qual é a percentagem de procura de ajuda antes da tentativa de suicídio? Ou seja, acha que há mais mulheres a procurar ajuda antes ou depois?
Acho, de uma tentativa. Acho que há sempre mais mulheres, isso não acho, tenho a certeza, falando em ajuda em termos de saúde mental, há sempre mais mulheres a procurar ajuda, sempre, independentemente de estarmos aqui com a temática do suicídio ou não, com a tentativa ou não. Como se tentam, como as tentativas de suicídio são maiores nas mulheres, então também são mais as mulheres a pedir ajuda, por uma questão matemática de assim, as mulheres as mulheres pedem mais frequentemente ajuda.
Mas antes ou depois da tentativa?
Não, pedem sempre mais, quer antes, porque felizmente a maior parte das mulheres que pedem ajuda nos serviços de saúde mental não fizeram tentativa de suicídio, ok? Portanto, não se pode aqui fazer essa extrapolação do antes e do depois, pois, na medida em que muitas delas que pedem ajuda nunca farão.
Exato.
Nem fizeram, nem farão, ok? Não é, enfim, não é uma consequência, a tentativa é um, lá está, a tentativa é um comportamento, mas o pedido de ajuda em termos de saúde mental muitas vezes não passa por esta temática.
Falando um pouco de atualidade, que não costuma ser muito a nossa ideia, mas ainda hoje saiu um estudo que dizia que sobretudo nos mais pequenos dispararam os níveis de ansiedade. Não pergunto tanto sobre os mais pequenos, mas dos pais e mães, sem estudos sobre isso, mas a Ana sente isso no dia-a-dia, sente isso que está muito mais gente num estado latente de angústia?
Sim. Esta pandemia, como era relativamente expectável, obviamente que abanou connosco todos. Se é importante passar a mensagem de que nós não vamos todos adoecer, felizmente, lá estou eu a prevenir a hiperpatologização, que é uma coisa que é um ponto de honra para mim, até enquanto psiquiatra, nós não vamos todos adoecer, até porque nós temos uma capacidade, nós humanos, temos uma capacidade de resiliência muito maior do que aquilo que imaginamos. Agora, era absolutamente inevitável que há um ano um acontecimento tão transversal ao mundo e tão desconhecido determinasse uma reação ansiosa e de medo a qualquer coisa que nós não sabíamos lidar, não sabíamos o que é que significava, rapidamente percebemos que ia mexer completamente com a nossa vida laboral, com a nossa vida social, com a maneira como nos iríamos relacionar. E, portanto, houve, numa fase inicial, uma reação da ansiedade aos acontecimentos. O tempo aqui está a ter um efeito extraordinariamente negativo. Não é por acaso que a OMS, há poucos dias, salta com a noção da fadiga pandémica. Ninguém falava de fadiga pandémica há um ano, porque ainda não havia tempo para isso. E aqui o tempo determinou um aumento da vulnerabilidade à doença, obviamente. E eu estou preocupada, porque eu acho que em cima da fadiga pandémica e a médio prazo, a curto e médio prazo, a saúde mental ainda vai sofrer mais pelas consequências sociais e económicas que a pandemia já está a ter e as que vêm aí. Em relação especificamente às... eu não sou pedopsiquiatra e, portanto, a realidade das crianças pequeninas é uma realidade que eu não conheço, enquanto técnica, enfim, não posso estar a falar tecnicamente sobre ela porque eu não conheço. Agora, para mim era relativamente expectável, ao contrário de muitas opiniões que apareceram no início da pandemia e que achavam que seriam as pessoas mais velhas as mais prejudicadas com esta pandemia. Eu sempre achei que as camadas mais jovens, nomeadamente os adolescentes e os adultos jovens, seriam os principais prejudicados com esta pandemia. Estamos na fase, essas idades é a fase da socialização, da descoberta dos afetos, da descoberta das emoções, do relacionamento a dois, do toque, do namoro, das experiências sexuais e, de repente, da escola enquanto local de crescimento próprio, da importância do grupo em desfavor da família e, portanto, de repente... imaginem-se, vocês que já passaram por essa fase da vida.
É uma boa maneira de chamar velhos.
Mas façam um movimento empático.
Não, é verdade,
e imaginem-se na vossa...
talvez 20 anos.
Início da idade adulta, a ter tudo isto cortado. Claro. Quer dizer, imaginem as hormonas todas nas vossas cabeças e nos vossos corpos.
Puxadas num quarto.
Como é que isso? Pronto. Portanto, era relativamente previsível que esta pandemia, sobretudo tendo-se tornado um evento crónico, porque uma coisa é a nossa reação a um incêndio, a um tsunami, a uma queda de um avião, que é um episódio trágico agudo, certo? Nós já vamos com um ano disto e com consequências desta história nas nossas vidas. Portanto, não me espanta nada, e era expectável para mim que fossem exatamente os mais jovens a ter maiores consequências em termos de saúde mental. Isso por um lado. Por outro lado, digo a brincar que a última coisa que eu queria neste momento era ser mãe de crianças pequeninas. Porque, porque, de facto, e eu não quero, eu assinei há duas semanas uma petição onde pedia a reabertura das escolas dentro, naturalmente, todos os condicionantes infecciosos e de proteção, mas que pedia alguma rapidez na abertura das escolas, porque me parece que a manutenção do fecho das escolas com dois anos letivos de anomalia nessa área são prejudiciais para o desenvolvimento das crianças, mesmo das crianças mais pequenas, e são extraordinariamente difíceis de gerir para os adultos. Eu imagino que qualquer adulto que no último ano tenha que ter estado confinado com, sei lá, um puto de 2 anos e outro de 6, seguramente em algum momento apeteceu mandar a criança para a janela fora, não é? Portanto, enfim. Acho que é prejudicial para o desenvolvimento saudável dos miúdos, até para a sociabilização. Eu tenho uma amiga que é educadora de infância e que em outubro contava uma história engraçada. Tinha recebido, enfim, estava com uma turma de crianças pequeninas e tinha recebido um menino que tinha ido para a escola, pequeninas de 2, 3 anos, não me lembro, 2 ou 3 anos, mas que tinha recebido um menino que tinha ido para a escola pela primeira vez nessa altura, portanto não tinha, ao contrário dos outros meninos todos da classe, que já tinham andado no infantário, e era, os primeiros dias de permanência na escola foram verdadeiramente aterradores, porque esta criança tinha passado os últimos meses enfiado em casa com o pai e com a mãe. Portanto, a vida daquele
agregado
de casa, pai e mãe. Imaginem, no outro dia vi também umas imagens engraçadíssimas de uns miúdos de um ano que estavam a dar os seus primeiros passos e que quando passavam por qualquer coisa que estava pendurada na parede, a primeira coisa que faziam era pôr as mãos debaixo e esfregá-las. A existência deste ano, destes miúdos, o comportamento mimético é tudo serve para limpar as mãos. Pronto. E portanto, é óbvio que isto é prejudicial para as crianças e é prejudicial para os adultos que têm que estar confinados, muitos deles em teletrabalho, com rotinas muito mais difíceis de gerir, e que, enfim, têm que acompanhar as crianças lá de casa enfiadas em 4 paredes. Obviamente que, enfim, não é preciso ser psiquiatra para perceber os efeitos negativos que isto tem em toda a gente. E já nem sequer estou a pensar, por exemplo, nas famílias disfuncionais.
Exatamente.
Sim, não sim,
é?
Sim.
E nas famílias em que o grau de violência é alto. E que já nem entramos.
E então, saltando um pouco no alinhamento, mas porque acho que se entra aqui bem, se pensarmos na lógica da medicina preventiva na área de saúde mental, deveríamos estar já a começar a trabalhar o que é que se vai fazer para estas crianças, pais, famílias, que de repente levaram pela frente um fenómeno que mexe com todos, não é? Tem que se começar, sim, já a preparar. O que é que
tem,
pode ser feito?
Tem completamente. Olha, uma das coisas que me fez muita impressão ao longo do último ano foi a desresponsabilização mediática naquilo que podem ser atitudes de aumento de literacia em saúde e de aumento de estratégias preventivas. A quantidade enorme de notícias, enfim, parrangonas dramáticas, com informação catastrófica e nunca apelando àquilo que poderia ser o reforço positivo de um comportamento mais adaptativo, é uma coisa que tem sido muito perturbadora para mim, porque muitas vezes bastam pequenas estratégias comportamentais, é importante que os nossos ritmos de sono e vigília não sejam alterados, é importante que mantenhamos mesmo em casa uma hora de acordar e de deitar e que façamos com que as nossas crianças respeitem da mesma maneira esses horários. É importante que mesmo trabalhando em casa se respeite os tempos para trabalho, os tempos para lazer e os tempos de família. É importante que não se podendo manter uma ida ao ginásio se faça algum tipo de exercício físico. É importante manter uma alimentação saudável. São coisas que parecem tão óbvias, mas que se é, um mecanismo repetitivo de informação teria sido muitíssimo mais útil do que morreram não sei quantos, somos o país onde está a morrer mais pessoas, a pandemia vai pôr-nos todos malucos.
O mais simples...
Seja, um alarmismo, talvez, não é? Mas isso não... também... Isso normalmente vende mais, talvez, nos mídias.
Mas era mais fácil fazer o como a Ana começou logo no início, a certa altura, que foi dizer, não vamos ficar todos doentes. Alguns vão. Mas isso raramente esta mensagem passou. Raramente esta mensagem passou.
Exatamente. Eu acho que uma das coisas que me tem impressionou-me e continua a impressionar-me é... e isto não tem nada a ver em dourar a pílula, nem tem rigorosamente nada a ver com o não ter consciência que uma das áreas que vai ser, já está a ser e vai ser mais, eu já o disse há bocadinho, mais atingida por esta pandemia é o nosso funcionamento mental, é a nossa saúde mental, certo? Não tenho dúvidas nenhumas, disso e acho que as minhas responsabilidades em termos de políticas nacionais de saúde mental dão uma obrigação de perceber que nós temos que ter resposta para isso, certo? E temos que estar preparados para o aumento das necessidades. Agora, impressiona-me imenso, sem que, não omitindo a realidade, que não sejam passadas... A comunicação para o grande público não tenha sido essencialmente uma comunicação mais pedagógica, digamos, e mais eficaz em termos de informação do que é que cada um de nós, mais comportamental, do que é que cada um de nós pode fazer para se proteger. Olha, uma coisa tão simples... e aparentemente pode parecer que não tem nada a ver com isto que nós estamos a falar, mas uma coisa tão simples como a OMS diz que nós temos todos que ir para isolamento social. Não, mentira. A OMS disse desde o primeiro dia que nós tínhamos que ir para isolamento físico, que é substancialmente diferente do isolamento social. Certo? Foi uma mensagem que passou, vocês começaram a ouvir logo desde o início da pandemia, as regras de higiene, o uso de máscaras, isolamento social. Não. Nós devemos exatamente cumprir o isolamento físico e deitar mão de todas as estratégias que possamos ter à nossa volta para que o isolamento social não aconteça. Usar o telefone, usar os mecanismos audiovisuais para comunicar com o outro, não é? Foi dos primeiros erros comunicacionais que foram feitos.
Mas uma das coisas que, no fundo, das principais coisas, e esta palavra normal é um pouco perigosa, mas que a Ana estava a dizer é, tínhamos a obrigação, e temos ainda enquanto isto não fica resolvido, tentar manter a maior normalidade possível para que não haja mais alterações estruturais, horas diferentes de acordar, vestir, etc., para que não seja mais uma coisa além do tal medo que temos de ficar doentes, não é?
Claro.
Será essa a lógica?
Claro. Quanto mais rotineiro, mais parecido com a nossa normalidade, mas quanto mais parecido com a nossa normalidade prévia, nós sabendo, obviamente, que ela nunca é, que não é possível atingi-la por razões óbvias, não é? Mas quanto mais normal, no sentido de mais parecido com aquilo que é o nosso comportamento anterior, nós conseguirmos manter, obviamente melhor, não é? E isso foi, em termos de comunicação, foi uma coisa que me impressionou e que me continua a impressionar. O sensacionalismo, e obviamente que uma pandemia deste género é uma
placa explorado.
De Petri, as placas de Petri são aquelas placazinhas que todos nós conhecemos do liceu onde cresciam as bactérias, não é? A pandemia é uma placa de Petri gigante para o sensacionalismo e para a desgraça e para, não é? E tem sido aproveitada maravilhosamente.
É verdade. Nós teríamos aqui uma outra questão. A Ana falava aí e falou aqui nesta questão da pandemia, na questão de partilha de espaços, e esta até é uma tendência que já vinha pré-pandemia, que era que havia um número crescente de reportes de violência em namoros, de violência doméstica, etc., etc. Isso ocorre porque há uma maior sensibilização hoje em dia, ou é meramente uma consequência de estarmos mais juntos, e neste caso na pandemia, pronto, em diante, portanto, essa proporção tem que ser maior.
Sim, nós ainda não é um bocado como a história do suicídio. Eu acho que nós não podemos falar de números sem os conhecermos bem. Eu tenho sempre muita dificuldade em o número da violência doméstica está a aumentar, o suicídio está a aumentar. É preciso avaliar exatamente o que é que aconteceu nos últimos 12 meses. O que eu sei é que o aumento do número de denúncias de violência doméstica, isto não estou a falar só em relação à pandemia, estou a falar nos últimos anos, o número de aumentado de denúncias de violência doméstica, para mim, não é sinónimo de aumento do número de casos de violência doméstica. Voltamos um bocadinho ao início da nossa conversa. A normalização da violência da violência de género há 50 anos ou há 30 anos era isso mesmo, estava completamente normalizada, certo? E felizmente que houve um caminho que se fez e que mais pessoas estão despertas e decidem dizer não e não têm que apanhar com uma situação que antigamente era, digamos assim, a norma. Um tipo, dar um estalo na mulher, era
socialmente aceito.
Socialmente aceito, exatamente, e nem as próprias vítimas questionavam isso de outra maneira. Portanto, o aumento das queixas não traduz um aumento do comportamento. Para mim, traduz, eventualmente, uma maior percepção, lá está, da liberdade e da procura de ajuda, certo? Eu estou bastante curiosa em perceber o que é que aconteceu no último ano em relação a estas temáticas, porque há uma coisa que me preocupa imenso. Estarmos confinados, e nomeadamente, pensando na violência de género, um confinamento com um agressor, com muito mais dificuldade no pedido de ajuda, eu não sei exatamente o que é que foi acontecendo dentro das suas próprias casas. Passa-se um bocadinho a mesma coisa em relação às crianças e jovens em risco. A escola é o principal referenciador de crianças, de jovens em risco, e com os miúdos dentro de casa, quantas situações é que não foram assinaladas no último ano. Portanto, mesmo que os números venham a ser mais pequenos,
pode haver uma maior dificuldade em identificar os casos.
Exatamente. Portanto, eu acho que é preciso aqui algum cuidado na interpretação dos números que aí vêm, porque mesmo que o número de queixas diminua, eu não me parece que seja razoável concluirmos que então o crime de violência doméstica diminuiu. Certo?
Pois.
Como também me parece que não era razoável dizer-se anteriormente, o crime de violência doméstica aumentou. Não, o reportar do crime de violência doméstica aumentou. Agora, eu não acredito que haja mais crimes de violência doméstica em 2021 do que havia em 1970.
Ok. Eu ainda antes da última questão que nós tínhamos aqui no alinhamento, eu tinha uma outra questão, que era como é que é ser psiquiatra ou, nestas áreas de saúde mental, digamos assim. O corpo teórico foi construído maioritariamente, ou na esmagadora maioria, por homens, correto? E eu por acaso, estive hoje a tentar pesquisar isso, e parece-me que, em termos de saúde mental, em termos de psicologia e psiquiatria, Hoje em dia já começa a haver até um maior número de formandos femininos, mulheres, não é? Mas em termos de referências, em termos de cargos de topo, ainda continua a ser um mundo maioritariamente masculino, correto?
Correto,
sem dúvida nenhuma. Aliás, acha que tem que haver um ponto, ou iremos chegar a um ponto, onde as mulheres, ao chegarem lá acima, digamos assim, e permita-me esta linguagem mais simplista,
sim.
Portanto, ao chegar lá acima, poderá haver uma abordagem diferente, ou não?
Uma abordagem diferente na maneira como se trata e como se olha para a sua...
Isso
não.
Mesmo.
Não acho que haja... não acho que haja um ser psiquiatra mulher e um ser psiquiatra homem, ou um ser psicólogo mulher e um ser psicólogo homem. Uhum. Agora, aliás, reajo bastante à história do instinto maternal, àquela coisa que não me parece, não, à cabeça masculina e à cabeça feminina. Uhum. Eu acho que isso é muito mais um construto social do que okay. Uma realidade biológica.
Aliás, portanto os homens não vêm de Marte e as mulheres não vêm de Vênus.
Não acho nada. Acho que há homens que vêm de Marte e há homens que vêm de Vênus, e há mulheres que vêm de Marte e há mulheres que vêm de Vênus. Essas dicotomias em termos de género são muito mais construtos sociais do que, okay. E depois é muito engraçado que as pessoas que querem manter esse estado de coisas falam imensas vezes da mãe natureza, como se de facto isso se devesse ao efeito da natureza. Quando me vem com essa história da natureza e das diferenças do feminino e do masculino, peço sempre às pessoas que na próxima infecção não tomem antibióticos. Portanto, é uma coisa que a sério, acaba-se logo a conversa por ali, porque a construção social é muito importante, e nestas áreas, como em todas as outras áreas, nomeadamente enfim, áreas da ciência e da medicina, a prevalência masculina e a influência dos homens ainda continua a existir, curiosamente, e olhando especificamente para a medicina, que enfim, que é a área que eu estou mais à vontade para falar, ainda que já vem da minha geração, e eu sou uma rapariga que já ultrapassou os 50, já vem da minha geração, o aumento da frequência dos cursos de medicina no feminino. Eu costumo dizer que
embora...
com duas gerações de decalagem, em relação àquilo que é a conquista da carreira, se as condições fossem igualitárias.
Pois, embora dentro da medicina, eu tive a ver, por exemplo, em especialidades tipo como ortopedia, é maioritariamente masculino.
Sim.
Também há aqui um peso, não é? Um peso da sociedade, digamos assim, não é? Aquela ideia mais física, portanto, tipo, sim, trata de ser mais para o homem, não é?
Mas se fizermos a comparação do número de ortopedistas mulheres em 2021 com o número de ortopedistas mulheres em 2000, ver que a progressão
ocorrido.
É grande. Mas eu acho que há de facto, felizmente, ao longo da minha carreira, não fui uma vítima particular não sofri demasiado na pele o ser mulher. Mas aconteceu-me. Foi muito engraçado, sobretudo depois de ser mãe. Eu, nitidamente, depois de ser mãe, era interna de psiquiatria e fui muito posta à prova para ver se o meu empenhamento naquilo que era a minha especialidade e que era Eu vou ter que pôr o computador a carregar. Pode ser?
Claro,
pode.
Eu acho que é assim.
Faz mal, faz mal.
Apesar de não ser uma vítima das grandes, digamos assim, senti na pele, e quem disser que nunca sentiu, não está a falar a verdade, porque de facto a progressão e as aferições e as avaliações de desempenho, há um muito maior pôr à prova no feminino do que no masculino. E isso é claro, mesmo em áreas profissionais, onde o número de mulheres neste momento já é maior do que os homens.
Portanto, ainda há um grande trabalho em termos de...
Mas é nas FIAs? E nas FIAs também é maior?
E nas FIAs também é maior ainda. Okay. Nas FIAs também é maior. E curiosamente, aí eu até estou numa especialidade em que o número de direções de serviço, apesar de continuar a ser maioritariamente masculino, foi das especialidades em que mais mulheres acederam a direções de serviço na minha geração. Sim. Comparativamente a outras especialidades.
Antes de irmos à última, eu queria só juntar mais uma pergunta, e era voltar um pouco atrás sobre a questão da violência, porque na altura levantou-se uma questão, que é, quando pensamos nessa questão toda da violência, andamos a tratar mais as vítimas do que os agressores, em termos de saúde mental? Não temos também de fazer um trabalho sobre os agressores?
Andamos, e estou particularmente à vontade para falar dessa temática, porque... Enquanto cidadã, a temática da violência de género foi sempre uma temática que me interessou e pela qual eu lutei enquanto cidadã. Enquanto psiquiatra, enquanto técnica de saúde mental, é uma área à qual eu dedico particular importância, mesmo clinicamente, coordeno uma equipa de prevenção de violência em adultos no hospital onde trabalho, e serei sempre, conheço-me o suficiente, passa a imodéstia, para saber que serei sempre uma má ajuda para um agressor. Tenho demasiada contra-atitude para ser uma boa técnica para um agressor. Dito isto, isto não me leva de maneira nenhuma a achar que, enquanto não houver um real investimento na abordagem do agressor, provavelmente os resultados não vão ser
satisfatórios.
Não, exatamente. Isto por um lado. Por outro lado, se é verdade que acho que temos obrigação, do ponto de vista do Programa Nacional para a Saúde Mental, está neste momento exatamente a tentar desenvolver uma estratégia nacional de intervenção em agressores, porque em rigor o único sítio do lado da saúde mental, da psiquiatria, que tem algum programa muitíssimo bem estruturado e já ao longo nesta área é Coimbra. A Unidade de Trauma de Coimbra, com o meu amigo e colega João Redondo, e é um dos propósitos do Programa Nacional para a Saúde Mental, em parceria com o Programa Prioritário também da Violência ao Longo do Ciclo de Vida, desenvolver uma estratégia mais geral de intervenção nos agressores. Também tenho que dizer que, mais uma vez, nós temos que separar o que é comportamento desajustado passível de alguma correção daquilo que é maldade pura, ruindade, mau caráter. Porque os psiquiatras e os psicólogos não tratam ruindade, mau caráter e sociopatia, certo?
E quem trata?
Ninguém, porque não é uma doença. É um estar que aquela pessoa decidiu para si, não é de facto uma patologia.
Ok.
Não é de facto. Essa gente pertence ao lado do crime.
Ok.
Certo? Uma coisa é, há um sempre reagi, por exemplo, alguém que é condenado num crime de 3 anos de prisão, feita a comutação da pena, não cumpre os 3 anos e a pena é comutada por 2 anos de seguimento em consulta de psiquiatria, em consulta de psicologia. Cada vez que me aparecia, porque cada vez tem surgido menos, uma indicação do tribunal para fazer esta marcação, eu devolvi a perguntar qual é o diagnóstico. Ninguém manda para a ortopedia, ninguém manda ir a uma consulta de ortopedia alguém que não tenha um diagnóstico ortopédico. Ninguém manda ir para uma consulta de gastroenterologia alguém que não tenha um diagnóstico prévio de uma patologia gastroenterológica, não é? E, portanto, a decisão legal de mandar alguém tratar-se sem ter feito uma avaliação prévia para ver se há razões para se tratar, não me parece uma boa... até porque eu acho que os humanos são genuinamente bons. Nós somos os tipos bons. Aliás, eu acho que, entre outras coisas, sou psiquiatra porque gosto de pessoas. E porque acredito mesmo nas qualidades e não imagino a minha vida sem pessoas e sem relações sociais e sem relações de afeto. Dito isto, há sempre tipos ruins, tipos e tipas, aqui o tipo vão existir sempre criminosos. Uhum. E seria de uma presunção enorme eu achar... ou qualquer psiquiatra achar que consegue, enfim, alterar completamente o comportamento do outro. Eu às vezes na brincadeira costumo dizer que adorava ter o Felicitex e o Alegrex em comprimido para dar às pessoas. Depois, quando começo a olhar para a história e penso que há sempre um psiquiatra enfiado na Segunda Guerra Mundial, na Jugoslávia, há sempre uns tipos psis enfiados. Penso assim, bom, felizmente que não nos é dada a nós essa capacidade de alterar a cabeça das pessoas com o Felicitex, o Alegrex, o Cumpridex, não é? Portanto, depois fico mais descansada, porque deste lado também há gente muito ruim. E dar-se esse poder.
Pois, ok. Sim, não, a única questão, e não é bem questão, é mais, epá, eu sou uma pessoa idealista por natureza e normalmente acredito sempre em segundas oportunidades, não é? E o próprio sistema correcional, digamos assim, pressupõe sempre que existe uma segunda oportunidade, não é? E que estamos a reabilitar uma pessoa, não é? E essa é uma abordagem. Eu fico a pensar é que tipo de resposta é que damos, por exemplo, uma pessoa ruim, não é? Não sei agora... Mas pronto, ok. Mas talvez não seja esse
o...
Um pontapé no rabo. Pode ser também, pode ser uma resposta também.
Não, estou a brincar, obviamente estou a brincar. Não, eu acho que aqui temos mesmo que... Outra discussão é o nosso sistema prisional e as condições do nosso sistema prisional, enfim. Estamos noutra área. Agora, nós temos que perceber que não podemos tornar todas as pessoas inimputáveis.
Claro. Sim,
todos são responsáveis pelos comportamentos. Nós todos somos responsáveis pelos comportamentos.
Dos nossos comportamentos.
Dos nossos comportamentos. E, portanto, e não podemos reduzir, e lá está, não podemos dar os ganhos secundários da tal patologização e desculpabilizar comportamentos que são comportamentos perfeitamente tomados em condições completamente claras, sem alteração nenhuma da consciência, muitas vezes programados, secundários a ameaças. Nós temos, enfim, desenvolvidos por pessoas que sabem muito bem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. E, portanto, não podemos tratar as pessoas todas da mesma maneira.
Sim, como é óbvio. Sim.
Não é, como se percebe, não sou apologista da pena de morte, não é? Não é
isso que sim. Nem nós estamos aqui a assumir isso.
João Aires, estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa com a Ana. Nem todos têm a nossa vida. João, vai lá a última pergunta.
A última, que é uma pergunta que tem sido recorrente e temos feito a todas as convidadas... que é sobre as cotas. As cotas são um mal necessário?
É um assunto que me agrada, sobre o qual me agrada imenso falar, porque numa fase mais rebelde da minha existência, eu e mais lírica, eu sou uma utópica e quero continuar assim. Eu achava que, obviamente, o salto para a igualdade tinha sido tão grande. Lembro-me há muitos anos de um jantar com a minha irmã João, ela sempre muito mais pragmática do que eu. Nenhuma de nós tinha criancinhas, nem pensava ter, teríamos à roda dos 20. E discutindo o efeito das lutas feministas, eu dizia, as nossas filhas, os nossos filhos já não vão ter que passar por estas coisas, e ela assim, com aquele ar pragmático e cínico, coitada desta, enfim, não sabe, às vezes diz estas coisas malucas, mal ela sabe, e na sequência dessa minha crença, de que as coisas iriam progredir muito mais rapidamente, eu achava que era uma menorização defender-se as cotas, porque como eu acreditava tanto na eficácia da pedagogia e da mudança social, achava que já não seriam necessárias. Obviamente que rapidamente percebi e mudei objetivamente a minha. Eu tenho muita pena que sejam necessárias cotas. Mas acho que as cotas têm, de facto, um efeito pedagógico e que, objetivamente, são um meio lícito para atingir um fim. Claro que eu preferia que elas não fossem necessárias, não é? Ah, e quando vem com aquela história de, mas porque é que há de ser, só para se cumprir cotas, põe-se lá uma mulher mais medíocre do que o homem que está ao lado e que era mais capaz. Quando o nível de mediocridade no feminino for igual ao nível de mediocridade no masculino, em termos, nomeadamente, de órgãos de chefia e de gestão, eu tenho essa discussão. Até lá, não é um argumento que eu aceito. E, portanto, acho que as cotas são um mal necessário. Eu nem diria um mal necessário, são uma estratégia lícita de se conseguir fazer pedagogia.
Isso mesmo.
Muito bem, estamos a chegar então ao final da nossa conversa. Ana, quer deixar alguma sugestão para quem nos ouve? Uma sugestão de leitura, um filme?
É assim, isto é uma vergonha eu dizer-vos, mas há aquela história do faz o que eu digo, não faças o que eu faço, não é? E, portanto, os meus últimos meses largos têm sido tudo menos meses simpáticos em termos de leitura, de filmes, de música. É mesmo verdade, tem sido uma vergonha. Eu depois culpabilizo-me todos os dias, lá passou mais um dia e não fizeste e não viste e não ouviste. Mas deixava uma sugestão para mim própria. Tenho imensa curiosidade, até primeiro porque gosto muito dela como pessoa, e tenho imensa curiosidade de ouvir o último disco da Celina da Piedade. Apetece-me, ainda não ouvi, apetece-me imenso ouvir, e é essa sugestão que deixa toda a gente, porque de certeza absoluta que não vamos ficar defraudados.
Muito bem, grande sugestão. Ares, caminhando então para o fim, hoje começas tu com as tuas considerações finais, meu amigo.
Sim, neste terceiro episódio trouxemos aqui a Ana, porque consideramos que Para além desta questão do feminismo, não se fala muito nestas questões de saúde mental. E se recuarem um pouco neste episódio, mais do que feminismo, falamos também muito sobre saúde mental. E eu aqui concordo muito com uma frase que a Ana disse logo no início, é que não há efeito de género na procura de autoconhecimento, não é? Portanto, eu agradeço muito o tempo que a Ana teve aqui e que despendeu, E portanto, e pronto, e agradeço mesmo essa, o tempo.
Obrigada eu por terem lembrado de mim. E acho que de facto uma das maneiras de nós conseguirmos avançar é conversar sobre as coisas. Eu acredito que o poder da palavra e o poder da conversa é brutal, e portanto estou sempre disponível e foi com um prazer enorme que estive aqui. Obrigada.
Muito bem, Ana, muito obrigado. João Tibério, vamos lá.
É isso, agradecer obviamente a presença da Ana. Eu já conhecia o nome de há uns anos, desde artigos no jornal, etc. Conhecendo o trabalho. Mas o que traz estes episódios, e nós sentimos que temos um episódio cheio, acho que falo pelos três, quando temos um alinhamento, um guião, e vão surgindo mais e mais perguntas, onde sentimos, ficamos sempre, quero perguntar mais isto, é tão interessante, estamos a aprender. Aqui também porque este é um olhar mais científico do que é habitual. Vamos para aqueles temas que já tivemos mais do que uma vez, em que o pé, falta-nos o pé, falta-nos o chão, estamos um pouco fora da nossa zona de conforto. E a Ana consegue, no meio disto tudo, falar de uma coisa que não é fácil para tantos de nós, mas de uma forma simples. E isto, quero acreditar que passou para quem nos está a ouvir. Isto é o melhor, sobretudo porque as questões do feminismo e as questões da saúde mental têm de chegar a todos, mesmo.
Muito bem.
Deixem-me só dizer-vos isto. Isto é o maior elogio que eu podia levar desta nossa conversa, porque há uma crítica, e há uma crítica que eu faço aos médicos em geral, e nos quais os psiquiatras se incluem, que é, nós não sabemos falar para as pessoas. Usamos muito o tecnicismo e, portanto, não conseguimos passar a mensagem. E eu ter, dizerem-me que eu consigo fazer isso é dos maiores elogios que me fazem, porque é muito mais eficaz, não é? Eu podia estar aqui uma hora a falar do esternocleidomastoideu, do filme, não, já não me lembro qual era o filme.
Hipátidas cantigas. Vasco Santana.
O apuramento das estratégias de comunicação do lado de quem comunica saúde tem que ser um esforço feito deste lado. E terem dito isso é um elogio enorme para mim.
Muito bem, Ana, espero que tenham gostado, assim como nós. Usamos muito este chavão de aulas, fazemos um podcast onde temos aulas.
Onde somos os alunos.
Onde somos os alunos, exatamente. E realmente comunicar com uma linguagem fácil e perceptível é incrível. A quem chegou ao fim, resta-nos então agradecer, lembrar-vos que amanhã teremos novo episódio. Continuem connosco, continuem do lado certo da luta. Nós voltamos então amanhã. Até breve e um abraço. Que viva o Vitor Batista.